São Luís, anjo guardião da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Vamos começar com a questão 919. A gente citou rapidamente ela no estudo 7, hoje a gente vai comentar um pouco mais. Pergunta Kardec: as aglomerações de indivíduos, vai dar exemplos como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Tem anjo da guarda? Quando ele fala sociedade, ele está falando dos diversos tipos de associações. Cidades, desde as menores às grandes cidades, e mesmo as nações. Kardec já discutiu, a gente já estudou bastante, os guias espirituais individuais. Aqui a pergunta é isso. Kardec enumera vários tipos de grupos. No final das contas é isso. Grupos, o centro espírita é um grupo, grupo de futebol, grupo de xadrez, grupo de estudo de matemática. Depois, cidades e nações. Essa é a pergunta. Resposta, sim. Porque essas reuniões são individualidades coletivas. Depois a gente comenta esse termo que é fantástico. Que caminham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Bem, por que é que os espíritos falam que os grupos, que os agrupamentos são individualidades coletivas? O assunto é muito profundo. A gente não vai desenvolver tanto, mas é importante entender o quê? Cada grupo tem um perfil específico. Embora os indivíduos sejam diferentes, eles comungam com elementos específicos. Por exemplo, se eu falo, ali tem um grupo de soldados, você já vai ter mais ou menos um perfil. Ali tem um grupo de piratas, ali tem um grupo de guerreiros, ali tem um grupo de sacerdotes, ali tem um grupo de música. Então a gente consegue, de alguma forma, já perceber que aqueles indivíduos, eles têm um objetivo comum e têm características que perpassam a eles. Isso se dá com todo o grupamento humano. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo permanece indivíduo, ele passa a ser o componente de uma individualidade maior, de um grupo. E esse grupo, como cada um de nós, precisa de uma direção, precisa de um norte, precisa de um apoio. Está muito teórico, mas agora a gente vai para as questões práticas. A questão prática é a seguinte: na empresa, na instituição que você trabalha, tem um diretor espiritual que está preocupado, além das questões mais diretas, das outras. Num hospital, tem uma direção espiritual. Ah, eu faço faculdade. Tem uma direção espiritual, a faculdade como um todo e o seu curso em particular. Existem espíritos que estão ali preocupados com os interesses mais elevados e mais importantes. Quando a gente aprender a dialogar com esses espíritos de forma ética, honesta, o mundo melhora. Ora, se eu sou o diretor de um hospital, obviamente me qualifiquei, estudei, tenho experiência. Se além disso eu consigo conversar com o diretor espiritual do hospital, é óbvio que muita coisa poderá ser melhorada. É óbvio que muita coisa vai ser aperfeiçoada e, consequentemente, vai se atender melhor as pessoas, vai se ter um índice de cura maior, vai se ter um bem-estar maior entre trabalhadores e pacientes. Isso é para o futuro. A questão é, e o que é para hoje? Pelo menos nos centros espíritas, né, gente? Se a gente não conseguir ter um diálogo sério com uma associação, com uma sociedade, em uma sociedade espírita, que tem por prática comum diálogo com os espíritos, a gente não vai conseguir encanto nenhum. Essa é uma prática que o espiritismo, já eu vou falar do caso particular de Kardec, precisa primeiro vivenciar, depois precisa ensinar. Se os nossos interesses são superiores, os espíritos dirigentes, de seja de qual grupo for, vão querer nos ajudar, porque nós vamos ter interesses comuns. Claro, se eu estou num hospital preocupado com a minha vaidade, com o meu dinheiro e etc., É óbvio que eu não vou ser uma figura simpática ao guia espiritual do hospital. Mas se eu estou ali, mesmo profissionalmente, claro. Mas há uma ética, há uma preocupação real com o bem-estar das pessoas. Eu quero resultado satisfatório para todos. É óbvio que o guia espiritual daquela instituição vai me ver com bons olhos. E se houver condição adequada, ele vai se comunicar comigo. A gente vai poder trocar ideias, vai poder esclarecer, vai poder dar sugestão. Ele não vai fazer, né, nessa hipótese, o meu trabalho de dirigente do hospital. Mas ele pode me ajudar, me amparar como um anjo do guardião. Por quê? Porque o espírito que está ali, ele se dedica há muito tempo àquela tarefa. Ele tem muitos recursos. Só que muitas vezes, como a comunicação é mais difícil, muita coisa não pode ser usada. Como é que Kardec fazia? E aqui é muito importante, porque hoje a gente precisa ter essa clareza. Eu já vi centro espírita que não tem a menor intimidade com o seu guia espiritual. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. É muita pretensão nossa achar que nós encarnados podemos dar conta de uma complexidade de situações que envolvem um centro espírita. Então, isso é importante a gente entender, uma questão de verdadeira humildade, de dizer, olha, eu estou aqui, digamos, dirigindo na direção, né, ou compondo a direção de um centro espírita. Por menor que seja, ali existem tarefas extremamente complexas, cirurgias complexas, situações de investigação, né, no caso da obsessão complexa, tratamentos psicológicos profundos, curas físicas ostensivas ou não, desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que atuam no mundo espiritual perturbando as pessoas, quer dizer, são situações delicadíssimas. A gente vai de uma maneira ou de outra estar envolvido em dramas que têm séculos. Aí a gente vai chegar e dizer assim, não, eu dou conta porque eu sou muito bom, não preciso de ninguém, eu penso e resolvo. Não aconselho. Até porque grande parte da nossa tarefa se dá em uma dimensão que a gente não tem acesso fácil. A gente não tem lucidez, por mais vidente que a pessoa possa ser. É muito mais complexo. Mas existe centros espíritas que tomam as decisões mais graves sem ouvir o dirigente espiritual. Isso existe. É triste, é doloroso a gente ter que reconhecer, mas é algo que existe. Ok? Como é que Kardec fazia? Vamos lá. Primeiro, Kardec era amigo pessoal do guia espiritual da Sociedade de Estudo Parisiense, São Luís. Claro que eles não viveram junto, né? Assim, não viveram na mesma época, porque São Luís desencarna aí muitos séculos antes, sei lá, 500 anos antes. Mas eles tinham um convívio tão próximo que eles eram amigos pessoais. É curioso, porque Kardec sempre fazia questão de trabalhar em conjunto com São Luís. Eu me pergunto se a gente faz isso. Kardec não fazia uma evocação sem pedir a opinião de São Luís. Kardec não tomava uma providência grave sem antes conversar com calma com São Luís. Conversava uma semana, um 15 dias depois retomava o assunto, o médium nem lembrava, ou às vezes através de outro médium. É tão fácil fazer isso. Se você tem duas reuniões mediúnicas, já dá para fazer tranquilamente. Você consulta numa reunião mediúnica e depois consulta em outra. Isso é natural. E vai amadurecendo, porque são diálogos. Então, Kardec, maduro, inteligente, lúcido, não tinha pretensão de tomar decisão sozinho. Ele estava sempre consultando, seja para evocar, vinha um assunto que ele achava estranho, no outro momento, ele disse: São Luís, olha, teve uma comunicação de um espírito que se identificou assim e disse isso, o que é que você me diz? E está lá registrado na Revista Espírita. Às vezes São Luís diz, é um espírito mentiroso. Ou diz, não é ele, mas a ideia não está bem expressa. Quer dizer, uma parceria, algo em conjunto. Né? No que se tratava da sociedade espírita, era ali constantemente, diário, digamos assim. Basta ver que toda a comunicação de Kardec começa com a evocação, com a pergunta, com o pedido de orientação a São Luís. E às vezes, no meio da comunicação, olha que coisa curiosa. Kardec muitas vezes está recebendo uma comunicação através de um médium. Ele acha estranho, ele não entende, ele pede para o espírito parar, Vira-se para o outro médico e pergunta: "São Luís, o que é que você acha disso?" Às claras, um na frente do outro. Então a gente vê o grau de interação entre eles. Eu vou só pegar aqui um exemplo, tem dezenas na Revista Espírita, da relação de Kardec com São Luís. Era uma sexta-feira, 28 de dezembro, quer dizer, o ano estava acabando, era a reunião de fim de ano, do ano de 1860. Eles chamam aqui de sessão geral. Aí o senhor Allan Kardec dirige aos espíritos a locução seguinte para agradecer-lhes o concurso durante o ano que está findando. Final de ano, o que é que Kardec vai dizer? Não queremos terminar o ano sem dirigir as nossas palavras de agradecimento aos bons espíritos que tiveram a bondade de nos instruir. Agradecemos principalmente a São Luís, nosso presidente espiritual. E aí ele vai falar mais coisas. Isso é para vocês verem que para Kardec, o dirigente espiritual, o presidente espiritual, como ele chamava, é presente. Não é uma figura para ser homenageada. Não, é alguém que está ali no dia a dia, realmente é o dirigente. É o sujeito que está ali dialogando, tomando as decisões, ajudando, tirando dúvidas e dificuldades. Porque a personalidade de Kardec e de São Luís são muito parecidas. Isso é curioso. Pelo Obras Póstumas, a gente vê que eles são amigos de milênios, mas não vou entrar nisso, até porque não está, digamos assim, 100% claro. O que é que acontece? São Luís tinha um perfil psicológico muito parecido com Kardec. Os dois eram austeros. São Luís foi um rei extremamente austero, honesto, não se encantava com luxo, não, Kardec também. Em todas as fases da vida, com dinheiro, sem dinheiro, a vida de Kardec sempre foi muito simples e austera, né? O próprio Bezerra de Menezes, desencarnado, comenta isso. Todos os dois, grandes intelectuais. São Luís, ainda adolescente, falava também cinco línguas, enfim, adorava estudar. Todos dois extremamente organizados e disciplinados. Todos dois excelentes estrategistas, tanto São Luís quanto Kardec. Todos dois extremamente corajosos. E todos dois pessoas que todo mundo adorava em lidar com elas. São Luís era tão querido e ele transformou tanto a França que o século dele foi chamado o século de ouro ou o século de São Luís, porque ele transformou tudo. Criou obras, moralizou, desenvolveu as artes. Ele era profundamente religioso, não precisa dizer, né? E um espírito extremamente abnegado. Nos casos que ele foi para a guerra, mesmo quando ele perdia a guerra, ele saía admirado pelo grau de abnegação dele. Enquanto rei, todo mundo confiava nele. Todos os reinos queriam fazer negócio com ele porque todo mundo gostava e confiava nele. Ele era uma pessoa totalmente confiável como Kardec. Os dois amavam a arte e amavam o próximo. Os dois sempre se preocuparam com o bem-estar de todos. E todos dois eram extremamente tolerantes em relação às crenças e opiniões dos outros. A gente vai, num outro momento, fazer uma biografia mais aprofundada desse espírito, que é muito interessante. Mas o importante é entender o seguinte: Kardec fazia questão de chamá-lo sempre. E é tão interessante que, por causa de um outro contexto, de uma outra situação que Kardec registra na Revista Espírita, o texto vai estar aí para vocês, chama Os Espiões, porque foram duas pessoas lá, participaram e depois saíram dizendo horrores. Kardec se viu obrigado a descrever como era lá o ambiente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec gostava tanto de São Luís que dentro da sociedade lá, Kardec gostava de São Luís e gostava de arte, né? Isso aí é muito claro. Kardec tinha várias obras artísticas na sociedade parisiense do mundo todo. Mas aí é outro assunto. Mas dentre isso, Kardec tinha uma estatueta, uma pequena estátua de São Luís, vestido de rei, provavelmente, né, com a sua espada, porque é assim que ele é representado na França. É um rei, né, com a sua espada, porque é um rei austero que também era um grande guerreiro. Ele não gostava, mas quando precisava, ele ia à guerra e se saía muito bem. Então, Kardec gostava tanto que tinha inclusive uma representação artística de seu guia espiritual, né? Depois a Igreja Católica o canonizou, mas o que Kardec tinha ali, até porque representa melhor quem é esse espírito, era São Luís Rei, né? Provavelmente montado em seu cavalo com a espada ao lado. Kardec investiu em profundidade nessa relação. Já eu vou mostrar um outro aspecto. A pergunta é: e nós? Nós conhecemos a história espiritual do guia espiritual do nosso centro espírita? Nós conversamos com ele continuadamente? Está claro que as orientações dele são seriamente ponderadas? Não é seguir de forma cega, mas é ouvir, dizer assim: tá, por que que ele está sugerindo isso? Faz sentido? Ah, não está fazendo, vamos perguntar de novo. Eu nunca vi, em bastante tempo de mediunidade, nunca vi um espírito sério ficar chateado quando você pergunta 3 vezes a mesma coisa. Eu acho até que eles gostam. Sabe por quê? Porque quem pergunta 2, 3 vezes é porque está levando a sério. Porque muita gente ouve, diz que respeita, mas tipo assim, ah, besteira, deixa pra lá. Na prática é isso. Quando você não entende, quando você acha estranho, mas você quer esclarecer, eles gostam. Porque eles não estão preocupados, eles não estão com a vaidade, ah, tem que me obedecer. Não. Eles querem que a gente entenda, que a gente aprenda, que a gente aperfeiçoe o trabalho, principalmente se for o trabalho que eles dirigem, óbvio. Então, assim, essa relação precisa ser amadurecida. Aí você vai dizer: não, mas observe, isso era Allan Kardec, Kardec fazia, mas isso era coisa para Kardec fazer. Não era. Porque se tinha alguma coisa que era só para o Kardec, Kardec não precisava divulgar, é questão de bom senso. Não é isso? Se os espíritos dissessem, e os espíritos diziam, os espíritos falavam coisas para Kardec, eles diziam: olha, não divulgue isso agora, só muito depois. Por exemplo, Kardec nunca divulgou no começo que a missão dele era organizar o Espiritismo. Ele sabia desde o começo. Desde antes do Livro dos Espíritos, os Espíritos já tinham dito a ele, só que ele não falou para ninguém. Na hora certa, os próprios Espíritos anunciaram para todo mundo. E teve coisas que os Espíritos certamente disseram: olha, não diga para ninguém. Parte delas a gente vai ficar sem saber, até desencarnar e poder estudar, e parte delas nós vamos saber ainda nessa década, porque os arquivos de Kardec, graças a Deus, estão sendo organizados e estudados. Bem. Se isso não bastasse, eu vou ler aqui uma coisa que é fundamental. Se chama Publicação da Revista Espírita, vai estar aí na íntegra. Proposta pela Sociedade Central de Paris, com vistas a manter a unidade de princípios de ação. É uma espécie de estatuto. É um modelo de estatuto da época. E olha o que é que Kardec inclui, né? Os abaixos assinados, tendo resolvido constituir um grupo ou sociedade espírita na cidade tal, sob o título de sociedade tal, combinaram as disposições que deverão ser aceitas por toda pessoa que ulteriormente dela quiser fazer parte. Item 2. Entenda que nessa época só tinha duas obras do que a gente chamou de codificação espírita. A sociedade declara aderir aos princípios formulados no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Esse já é o 2. Presta atenção, olha o grau de seriedade do que ele vai dizer agora. Coloca-se sobre a proteção do espírito de fulano de tal, que escolhe como seu guia e presidente espiritual. Que é isso? Kardec quer que coloque no estatuto o nome do presidente espiritual do grupo espírita. O que é que ele está dizendo, gente? Tem que conhecer. Tem que dialogar, tem que ter intimidade, tem que se aproximar, tem que haver, como a gente descobre que há, quando a gente pega obras póstumas, uma intimidade tão profunda que os dirigentes do centro espírita agem diretamente, constantemente conectado com o guia espiritual. Tem que haver uma afinidade, tem que se entrelaçarem as energias. Agora, meu irmão e minha irmã, como é que se consegue isso se você tem medo de ter dois, né, como se diz, dois dedos de conversa com o guia espiritual do centro? É uma burocracia, é um negócio. Tem que ser algo próximo, igual o anjo da guarda, cotidiano. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, me ajude a entender isso. Olha, a gente está com esse problema. Você teria alguma sugestão? Se não tiver, ele não diz. Não, isso aí é com vocês. Não tem problema. O que é fundamental é o desenvolvimento dessa intimidade. E aí Kardec vai dizer que muitas vezes ele foi advertido por São Luís e escapou de situações extremamente embaraçosas, porque havia essa intimidade. A tal ponto que muitas vezes São Luís dizia que orientava ele sem nem ele se dar conta. Porque os pensamentos estavam integrados. Então, qual é o modelo social do futuro? Quem dirige uma atividade, seja qual for, vai entender que vai ter muito mais chance de ser bem-sucedido na hora que ele se integrar psiquicamente com o dirigente daquele grupo. E eu não estou falando que a pessoa tem que ser médio ostensivo. Kardec não era médio ostensivo, mas Kardec, de tanto pensar, de tanto dialogar, de tanto conviver, criou um laço energético mais profundo. A gente sabe disso na Terra. Se você convive muito com uma pessoa que você gosta, que você tem respeito, vocês estão constantemente conversando, você se sente muito mais conectado. E se é um espírito desencarnado superior, a conexão não vai ser só sentimento, vai ser real, objetiva e de todo momento. Essa é a reflexão. Como começar se você não tem nada? O final da reunião mediúnica deixa um espaço para esse amigo se comunicar. Aos poucos, vai criando um ambiente adequado. Pergunta para um amigo espiritual, pergunta para outro, pede. Porque nós temos tanto dirigente do centro espírita, como cada mediúnica tem um dirigente específico, que pode ser o mesmo ou pode ser outro. A gente precisa entender a dinâmica espiritual nesse sentido igual à nossa. Tem vários trabalhadores, tem vários setores. A gente precisa começar a entender essa dinâmica como é. No grupo Marcos é assim, né? Vocês já observaram. A gente tem um curso, cada módulo tem um coordenador específico. Tem o coordenador geral do grupo, que está aqui direto com a gente, e tem Eurípides como o nosso coordenador maior. E aí, tem dezenas de amigos espirituais que têm tarefas muito específicas. Graças a Deus, a gente vai conhecendo, vai fazendo amizade, e ao longo dos anos, a gente acaba tendo, graças a Deus, uma intimidade muito saudável. E passa a conhecer o jeito de falar, a energia, a forma que se apresenta. E isso vai dando também um tanto mais de segurança. Porque quando esses amigos se comunicam, a gente já está acostumado com o jeito. Se algum espírito disser que é eles, e a gente pega, ou tem imensa chance de pegar. Por quê? Porque tem conhece, porque conversa, né, todo dia, é algo todo dia no sentido de que é algo do dia a dia, é algo regular, não é um dia solene. Isso não é bom. Dia solene não é bom, por quê? Porque dá margem para o obsessor, dá margem para o mistificador. Se você toda reunião mediúnica conversa um pouco, o que é que custa? Eu brinco dizendo o seguinte, é interessante, né? Porque a gente tem aqui, quando eu chego no centro espírita, que eu tenho intimidade e as pessoas não têm esse espaço. Digo que interessante, é um exército muito motivado, muito disposto, só que não sabe qual o comando do general. É isso que a gente quer ser? Um grupo sem uma liderança superior, um grupo sem um norte claro? Onde a gente tiver, centro espírita ou qualquer grupo, tenhamos certeza. Há um dirigente espiritual e é muito bom a gente se vincular a ele. E se nós estivermos na tarefa de direção, aí se torna obrigação moral. Como é que eu faço? Deixa um espaço final na mediúnica. Cria uma reunião mediúnica para eles se comunicarem. Porque tem lugar que eu já vi assim, tem várias reuniões para desobsessão, que eu adoro e acho ótimo. Mas não tem nenhuma para os dirigentes se comunicarem. Já pensou? Já pensou que coisa? Você tem um espaço para atender todos os doentes, mas você não tem um espacinho para os médicos falar. Então, às vezes, pequenas sugestões mudam a qualidade do trabalho. E aí a pergunta que eu quero deixar para encerrar. Se nós espíritas, conhecendo a codificação, Livro dos Espíritos, Livro do Médium, Evangelho e os outros, se nós não estabelecermos a cultura de dentro do centro espírita, não dialogarmos com os dirigentes, como é que nós vamos ensinar a sociedade brasileira a dialogar com o dirigente das outras agremiações? Como é que nós vamos chegar ao ponto que a gente precisa chegar de ter um dia políticos éticos e honestos que conversem com o guia espiritual do Estado, com o guia espiritual da cidade? Meu irmão, você é o guia espiritual daqui, eu estou na prefeitura. Quais são os planos? Quais são suas sugestões? O que é que você vê como prioridade? Então, isso é real. Eu, durante muitos anos, coordenei a mocidade espírita aqui do estado e nós realizamos encontros que, na verdade, foram excelentes. O número multiplicou excepcionalmente, a qualidade mais ainda. Por quê? Porque simplesmente nós tínhamos dezenas de reuniões com os nossos dirigentes espirituais e chegávamos e olha, a gente tem essa proposta, o que é que vocês acham? E sempre vinham sugestões excepcionais e a gente botava em prática e dava certo. Não tem segredo. Não tem segredo. Kardec já ensinou há mais de 150 anos. Basta querermos fazer. Espero que sirva de alerta se você participa de um centro que não está fazendo. Se você participa de um grupo mediúnico que nem um dirigente da reunião mediúnica se manifesta. Porque nós estamos perdendo muito. Espírito superior não vai invadir para dar lição, não. A gente é espírita, a gente sabe que eles estão lá. Por que é que a gente não dá um espaço para eles e perde regularmente, ao ponto da gente se tornar verdadeiro amigo desses que já são nossos amigos e que às vezes nós fechamos o coração para eles? Não há de ser o nosso caso, eu espero. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Boa continuidade de estudos.